Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 678. As conversas habituais para ouvir, quinta-feira à noite e também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt. Nova edição, novo convidado, é um repetente nestas nossas emissões, mas com novos motivos de conversa.
Boa noite, iremos conversar com Abílio Machado, o autor de um livro muito pessoal, muito incisivo, também, se quisermos, ancorado num espaço da memória, que vai e remete para a micro-história. A história de vida, a história da vida de uma pequena localidade que acompanha quase 100 anos de vida. É a história do Portugal, o surgimento da Revolução Industrial. Falámos do Val do Ave, mas se alargarmos para a macro-história, aquilo que se passou no Norte, nesta pequena localidade, no Val do Ave, como dissemos, é o retrato do Portugal que atravessa quase 100 anos da nossa história, como dissemos, até à liberdade, até à democracia, até ao 25 de Abril. Memória histórica, histórias de vida, mas acima de tudo, um retrato poético, lírico, de um tempo e da memória das gentes que não sossobraram e que arrastaram consigo um testemunho do que foi muita da história do Portugal do século XX, como dissemos. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço, distanciamento físico, solidariedade cívica e sempre melhores leituras.
Abílio Machado nasceu em Gordizela, Guimarães, em 1947. Viveu em Ribadave, Vila Nova de Famalicão, onde fez o ensino primário. Frequentou o seminário, fez o secundário e algumas cadeiras de direito em Coimbra entre 1956 e 1968. Em 1969, cumpre o serviço militar e é mobilizado para a Guiné. Exerceu funções de delegado de informação médica até 2004. Em 2007, aposenta-se e dedica-se à escrita. Tem duas obras editadas: Diário dos Caminhos de Santiago, de 2013, e Margem Esquerda, de 2020, ambas edições de autor.
Obrigado, Abílio Machado, por ter aceitado o convite do Livros com Rumo. O porquê de uma fissura, porque isto é sempre a experiência da vida, no primeiro Diários do Caminho, dos Caminhos de Santiago, ou do Caminho de Santiago, e aqui apontar o azimuto, ou pelo menos a agulha da bússola, noutra direção, que tem a ver com, se quisermos, o nascimento, a ascensão e a queda no bom sentido, em que uma zona da famosa zona industrial do Val do Ave, como é que foi o pretexto e a vontade para a escrita, deste livro?
Em primeiro lugar, os meus cumprimentos aos ouvintes da Rádio Universitária do Minho, onde já não é a primeira vez que tenho o prazer de estar presente. O Margem Esquerda tem origem, eventualmente, num rebuscar de memórias de meninice e da juventude, e depois alguma reflexão sobre toda a problemática do Val do Ave. Julgo que no Margem Esquerda, muitas aldeias da zona do Val do Ave, do Val do Vizela até primeiro, se poderão rever, porque realmente a vivência de todo aquele operariado, inicialmente trabalhador rural transformado em operário, será de certeza comum a toda aquela gente que habita os vales do Vizela primeiro, do Ave, do Pele, do Pele,
Pois.
do Rio Ferro, em Fafe, porque falámos muito do Val do Ave, mas muita da indústria têxtil teve também origem na zona de Fafe, e portanto tudo isto, o margem esquerda foi de certa maneira o trazer à luz um rebuscar de coisas passadas, coisas sentidas, e um pouco da reflexão sobre essa vivência que tive. O livro tem alguns aspectos autobiográficos, mas realmente pretende dar uma ideia, um retrato com farrapos, pronto, diversos do que era a vida daquela gente no até ao 25 de Abril, em todo aquele vale chamado Val do Ave.
Uma das questões normalmente que se colocam quase sempre. Neste tipo de escrita, neste tipo de retratos, como disse, ficcionais ou ficcionados sobre um tempo, porque quer se queira, quer não, há sempre aqui, há um narrador, neste caso na margem esquerda também o há, aquele que há, ou pelo menos à volta do qual, tudo aquilo que aconteceu no passado. Se passou, ou pelo menos estava ancorado nessa personagem deste eu narrador. Normalmente, estas questões ou este tipo de experiências acabam-se quase sempre por cair numa espécie de confrangedor e constrangedor casticismo. Quero dizer o seguinte: normalmente há um apelo a uma espécie de uma tradicionalidade narrativa que é um pouco uma espécie de mitificação do terruño, ao fim e ao resto. Isto por um lado. O salto a seguir, o próximo degrau, é normalmente a escrita ficcionada, ou pelo menos dentro daquilo que é normalmente dito como romanceada, um pouco, se quisermos, sem qualquer tipo de exagero da nossa parte, ou pelo menos dar um passo maior que a perna, é um pouco a experiência que Miguel Torga tem nos seus diários, fez, escreveu, também retratou. Como é que se sente o autor, no meio de, se quisermos, uma espécie, não é camisa de forças, mas nesta questão dialética entre a vivência. Um eu que sentiu, que viveu, que lembra, que recorda, e depois tornar isto, vamos lá, organizável, funcionável como texto.
No margem esquerda, esse problema pôs-se, indiscutivelmente. A forma que tive de o ladear, primeiro, fazê-lo com alguma segurança. E então, não só li muita bibliografia, ouvi muitas histórias, portanto, escutei muitas memórias, o que me permitiu um acervo suficientemente sólido para depois poder ser traduzido, enfim, de forma mais ou menos agradável. Outro problema que se me punha era o tipo de linguagem. Ora bem, e de escrita. E o tipo de escrita e de linguagem que encontrei, não escondo, dei-lhe uma roupagem um pouco regionalista, diria até um pouco arcaica, não me querendo comparar a Camilos ou Aquilinos, nem nada que se pareça. Aliás, devo dizer que não me considero um escritor, acho que sou um escrevinhador de algumas coisas que vão acontecendo e que vou refletindo, ou sobre as quais vou refletindo. Mas pronto, tentei encontrar, primeiro, ter um acervo seguro daquilo que ia relatar. Segundo, tentar traduzi-lo através de uma escrita com um sabor regional até arcaico que pudesse, de certa maneira, espelhar o que era a vivência e o que era a própria linguagem do povo, digamos, até da própria família que se escutava na altura.
Mas uma das coisas, quer dizer, nós se formos, nem vamos enverdar por essas questões da literatura ou da linguagem literária que muitos escritores usam, nós se formos a ver, e longe sequer, quer dizer, da minha parte, não tem mal nenhum, limito-me a dizer aquilo que é, vamos lá, o constatável. Muitos dos escritores, e não é. De facto, é um excelente livro, o seu, realmente, é um grande livro, mas se formos ver autores como Graciliano Ramos ou então Guimarães Rosa, todo o livro é feito daquilo que se chamam ou neologismos ou um regionalismo lá da Caatinga e do Sertão. Cá em Portugal também o há. Faulkner também o fez, de alguma forma, quanto mais não seja essa figura incontornável do som e a fúria que é o Benji. No entanto, e estas coisas ou se fazem, ou se conseguem, ou não se consegue realizar em texto. No entanto, aquilo que me interessa, ou pelo menos os nossos e as nossas ouvintes têm aqui, para além de um excelente livro, uma ficção. Também é, ao mesmo tempo, e aqui é que está a dificuldade, um retrato cultural, sociológico, um modo de viver, um modo de estar, de uma época e de um tempo, como eu disse, tem um arco, se entendi bem, temporal, um século, quase um século. Acaba, termina pelo 25 de abril de 1974. De qualquer das formas, como é que esta dupla articulação foi conseguida pequenos episódios, não são epifenómenos ou episódios, são episódios da vida de todos os dias, que depois nunca perdem, se quisermos, a fulgurância e até a vivacidade, um certo caráter de animação vívido de um tempo, de uma época, com as suas gentes.
O que fiz no Margem Esquerda, em relação concretamente à aldeia, como é chamada logo no início do livro, não é? O que fiz foi, de certa maneira, fragmentar a aldeia de acordo com os vários espaços que o povo ocupava nela. E então, recorri a lugares, de certa maneira, emblemáticos, nesta aldeia, como sejam a venda, que eram as tabernas, não é? Onde, pronto, os operários acorriam, a venda, o largo da aldeia, não há aldeia nenhuma que o não tenha, o adro da igreja. É outro lugar onde as pessoas se encontram, e isto envolve também de alguma religiosidade todo, não todo o livro, mas parte do livro. Uma outra coisa que entendi, e esta será provavelmente a parte autobiográfica, foi dar voz às crianças do povo, que muitas vezes podem retratar à sua maneira peculiar o que era a vivência da gente, não é? E, portanto, socorri-me, ou tentei, fragmentar a aldeia ou dividi-la por espaços, de maneira a que fosse mais perceptível o que era realmente a vida naquele tempo, não é? Tentando, de certa maneira, espelhar o que foi a transição de um povo ligado à agricultura, um povo caracteristicamente rural, e a sua transição para o operariado, para uma vida de trabalho completamente diferente do que era originalmente. Espero, pronto, com estes pequenos, portanto, lugares e espaços de que a aldeia é constituída, tentar dar uma ideia realmente do que era a vida do povo naquela altura,
Mas uma das
exatamente.
coisas também que normalmente este tipo de textos ou de escrita, ficcionado ou não, o registro que elas normalmente seguem é um caráter muito descritivo. A vivacidade aqui neste seu livro é os diálogos, o aspecto coloquial em que transmitem sempre uma, ou dá mesmo concretamente, uma sensação de vida, de vivacidade, uma dinâmica onde se percebe e nota que as multidões, neste caso as gentes, movem-se, andam, circulam, são vivas, têm energia. Mesmo as descrições, imaginemos o caso, o retrato concreto da taberna ou da venda, da tal venda, percebe-se que, apesar de algum cariz descritivo, o retrato que faz é um retrato muito visual, é muito pictórico, com os anseios, os arrufos, alguma agressividade latente, os copos que saltam nas mesas, de copos de vinho ou de aguardente, se quisermos, jogos de cartas. Como é que consegue, visualiza primeiro, há uma vivência, torna-se, se quisermos, o espectador individual de todos nós que somos espectadores, leitores, deste seu margem esquerda?
Quando somos crianças, e uma criança é sempre uma tábua rasa, quando somos crianças há imagens que vemos e que nunca mais esquecemos. As tabernas, ou as vendas, como se dizia na aldeia, eram os lugares onde as famílias se abasteciam
Pois, o bacalhau ao
de
pataco
bens.
não era só,
Exatamente, o
não
que
era
não
só
dava a
copos.
horta dava a taberna, não é? Pronto. E então, era frequente sermos mandados pelos nossos pais à venda para comprarmos aquilo que era necessário para comer em casa. É óbvio que na taberna, na venda, nos defrontávamos com cenas de adultos, quer a comer, quer a pilhariar, quer realmente já às vezes em confrontações mais sérias, que nunca mais esquecemos pela vida fora. E isso aconteceu comigo, e necessariamente, já agora digo, com os meus irmãos também, aconteceu comigo inúmeras vezes. E são coisas que nos ficam gravadas. Não digo que seja fácil, não digo que o terei conseguido, mas tentei de certa maneira que, pela pena, dar uma imagem realmente de qual era o ambiente que se vivia nessas vendas, não é? Como aliás diz, Augusto Castro Pereira, uma pessoa muito conhecida, portanto, na área da investigação sobre a indústria têxtil de Valoave, que era as vendas, era o sítio onde os operários matavam o vício, não é? E pronto, tenho a ideia que foram imagens que me ficaram da infância e que normalmente não esquecemos depois pela vida fora.
Uma das coisas também que aqui tem, acabou por dizer há pouco, é o rio, a imagem do rio, a margem esquerda será sempre um rio que corre, a água que caminha em direção ao oceano, ao tempo, ao grande tempo. Quando usa, como disse também no início, a questão dos rios, onde se desenvolveu a indústria têxtil, mas este rio, esta margem, quer se queira, quer não, uma analogia, ou pelo menos tem uma componente metafórica, que
Simbolismo, exato.
é metafórica no sentido em que a vida passa, o tempo passa, a vida também acompanha ao mesmo tempo, mas talvez quem lê à distância, essa margem esquerda, apesar das transformações, sou agora eu mais interessado em saber, em conhecer do que propriamente a constatação de um facto. Apesar das mutações, das transformações, das metamorfoses que as populações, as pessoas, os seres, a produção sofreu. Há um caráter, se quisermos, a estrutura, a superfície profunda que se mantém inalterável. A identidade desta região, deste povo, destas gentes, também é composta de uma espécie de embevecimento pela modernidade, por aquilo que é a velocidade dos tempos, a colagem, ou essa identidade, o traço identitário, sem qualquer tipo de cariz conservador, nem pouco mais nem menos, nem tradicionalista, ultramontano, mas esse caráter mantém-se mais ou menos, é o espelho de uma região. Claro que as vendas foram, os cafés provavelmente continuam abertos, mas de qualquer das formas dá para perceber isto para quem está de fora, como eu, que olha para esta região, porque quem escava, quem tira, vamos lá, quem descasca a cebola, as camadas, e descasca-se esta cebola desta região, o que é que fica no final, como dizia Günter Grass?
Ora bem, vamos, portanto, primeiro à questão da margem esquerda. Uhum. O nome margem esquerda não é inocente, uhum, digamos assim. Tem um aspecto geográfico, claro, mas tem também um aspecto simbólico. Uhum. Realmente, a aldeia, e digámo-lo agora, a aldeia neste caso é Ribadave. Uhum. Ribadave é de todas as aldeias ou freguesias do concelho de Famalicão, a única que fica na margem esquerda do Ave. Uhum. Pronto, uhum, esse é o aspecto, é, digamos que a vertente geográfica a que o título realmente obedece. Uhum. Agora, é óbvio que não é inocente, uhum, a questão da margem, uhum, esquerda, como, uhum, depois poderemos, uhum, ainda falar, não é? Tem um aspecto simbólico, uhum, liga-se também à vivência deste povo, depois poderemos falar um pouco disso, uhum, mas pronto, a ideia da margem esquerda tem estes dois sentidos, não é? Uhum. A questão do rio, falemos um bocadinho antes disso. A indústria têxtil, os comerciantes do Porto, os empresários, agora ditos empresários do Porto, uhum, defrontavam-se por, digamos, meados do século XIX com alguns problemas complicados. Em primeiro lugar, não tinham grandes rios nas grandes cidades, e concretamente no Porto, para onde vazarem, pronto, todos os desperdícios, inclusive dejetos das indústrias, uhum, que tinham implantado, não é? Debatiam-se também com problemas de espaço. As cidades cresciam e, de certa maneira, foram, a pouco e pouco, afogando as indústrias, não é? Uhum. Um outro aspecto também, e este já mais de tipo sociológico, chamemos, o operariado citadino, uhum, concretamente no Porto, era necessariamente um operariado que, a meados do século XIX, começa a organizar-se e começa a fazer reivindicações com que os patrões se tinham de defrontar.
Dar resposta,
não é?
Ou não. Ou
exatamente,
não.
E dar, uhum, resposta, exato. Portanto, há todo um circunstancionalismo que leva os empreendedores, passo o termo, passo escolhístico, a deslocarem as suas empresas para rios mais caudalosos, uhum, não é? Uhum. Mas que, apesar de tudo, lhes permitissem ter algum acesso ao mercado. O Val do Ave foi considerado, Val do Ave e, uhum, portanto, o próprio Rio Vizela, foi considerado por muitos um lugar, pronto, adequado para responder a todas estas uhum, questões. Uhum. Tinham a água, uhum, e, portanto, os rios tinham a água, tinham espaço, uhum, não é? começava já, portanto, a verificar-se a hidráulica a movimentar toda a maquinaria, aparece depois logo a seguir
Sim,
também a
sim, sim.
eletricidade, não é?
Exatamente, nem mais.
Havia, portanto, todo o Val do Abre reunia todo um conjunto de situações que permitia a estes industriais terem, portanto, condições ótimas de elaboração. E, para além de que tinham realmente uma mão de obra submissa sobre a qual os patrões exerciam alguma, portanto, autoridade, umas vezes paternal, outras vezes mais
Coerciva,
definitiva,
pois,
mais
pois.
imperativa, digamos assim. Portanto, criou-se a meados do século XIX, a primeira grande fábrica, portanto, que se instala na região, é a fábrica de tecidos do Rio Vizela, em
Pois.
1845, não é? Depois vêm algumas fábricas, duas delas de Faf, Santo Tirso, depois Ribadavia, e Ribadavia depois acaba por concentrar muita da indústria, através de duas grandes empresas, muita da indústria que se fixou ali no Ave, não é? Portanto, numa margem esquerda, tentou-se, de certa maneira, dar uma ideia, primeiro, do deslocamento das empresas para este vale, não é? Concretamente do Porto para este vale, visto que uma parte destas empresas, os sócios são comerciantes oriundos do Porto. Primeiro, dar, portanto, essa. Segundo, mostrar como as pessoas, a gente, portanto, agora operária, soube encarar a transição digamos, do seu modo de estar e de sentir rural para um tipo de atividade completamente diferente. Portanto, a indústria em si, digamos, estas aldeias em si e a indústria têxtil passou sempre por crises cíclicas e isto refletia-se inevitavelmente na vida das pessoas, na forma como se comportava, na forma como, e isto é responder um pouco à pergunta, na forma como enfrentava estes desafios, digamos, da sociedade mais moderna, não é? O margem esquerda tem como objetivo, face a todas estas transformações, de certa maneira não deixar que estas memórias se
Esvaneçam,
percam
pois,
e se
com o tempo.
anquilosem, não é?
A cidade é um chão de palavras pisadas. A palavra criança, a palavra segredo. A cidade é um céu de palavras paradas. A palavra distância e a palavra A cidade é um saco, um pulmão que respira. Pela palavra água, pela palavra brisa. A cidade é um poro, um corpo que transpira. Pela palavra sangue, pela palavra ira. A cidade tem praças de palavras abertas, como estátuas mandadas a piar. A cidade tem ruas de palavras desertas, como jardins mandados arrancar. Palavra sarcasmo é uma rosa rua. A palavra silêncio é uma rosa chá. Não há céu de palavras que a cidade não cura. Não há rua de sons que a palavra não cura. À procura da sombra numa luz que não há.
Uma das coisas que aqui também tem neste seu livro é, para além daquilo que lhe estava abordando ou referindo, a questão identitária destas gentes, destes sítios, destas populações, o que é facto é que também este seu livro tem uma série de figuras tipo.
Uhum.
A figura tipo do ou da, do operário, da operária, representando o trabalhador, a trabalhadora. Uhum. Com aquilo que disse, muitos deles trabalhando em condições de coação permanente, a necessidade, a obrigação, a necessidade económica, que quer se queira, quer não, a indústria, quer se queira, pelo menos numa certa perspectiva do desenvolvimento da sociologia económica, era uma oportunidade que ultrapassava um pouco a velha corela, o velho campo, à uhum. volta da casa, como ou tudo se passava à volta da igreja, ou pouco mais, e a indústria, provavelmente, a sedução que arrastou foi um pouco essa, talvez as expectativas económicas, pelo menos, seriam maiores, ou melhores. De qualquer das formas, há aqui uma série de figuras, tipo, que dão ao seu livro não aquele lado castiço, voltamos à questão do casticismo, mas dão um lado quase pícaro. Desde uhum. o Catitinha, desde o mágico, mesmo aquelas figuras, aqueles retratos que poderiam ser quase, não, nem à La Goya, mas de alguma pintura uhum. que captava a vida das pessoas mais, vamos lá, humildes em termos económicos e culturais, um pouco os esteiros do Val do Ave.
Exatamente, desde... do Soeiro, exatamente. Exatamente. Sim, sim.
A questão de catar os piolhos, os benfeitores da terra, a questão do adro da igreja, da maldicência, aquelas questões à volta da tradição muito típica do maldizer, das cantigas de escárnio e maldizer, as tolinhas, os malotinhas, o malutim. Como é que foi este conjugar neste espelho poliédrico de maneira e modo a mostrar e dar-nos uma espécie de um vitral para quem quer conhecer este espaço e estas gentes?
Nem sempre foi fácil essa tessitura, chamemos-lhe assim, e para usar uma linguagem mais próxima da... já que estamos a falar da indústria têxtil.
Uhum.
Antes disso, eu gostaria de referir uma coisa. Sobre esta aldeia, sobre Ribadave, uhum. voltamos a dizê-lo, havia dois livros, feitos por pessoas, uma delas um autodidata, um outro, que é um livro em dois volumes, é feito pelo antigo capelão, portanto, padre e doutor, antigo capelão do Conde de Ribadave, livros esses que, de certa maneira, embora abarcando alguns aspectos, quer das lendas, quer de alguma arqueologia da própria aldeia, que a tem em muito pouca escala ou em muito pequena escala, eram dois livros que a mim sempre me pareceram fundamentalmente escritos como laudatórios da família Ferreira. Uhum. A família Ferreira, portanto, é realmente a família que assume a construção das fábricas, uhum. das duas grandes fábricas uhum. de Ribadava, ou de três, uhum. se quiser. Uhum. Esses livros sempre me pareceram livros realmente um pouco
panegírico, uma coisa assim
panegíricos,
à volta, não?
exatamente, para não usar outro
Outro
termo,
propósito.
da família.
Claro.
Eu pretendi com este livro dar um outro, digamos, fazer um outro retrato do que era, portanto, do que era Ribadavia, ou do que foi Ribadavia nessa altura.
Eram tão empenhados e tão, vamos lá, emotivos, digo eu, se calhar, mais pareciam as geografias, como há muitas por aí, do que propriamente um retrato necessário e essencial de um espaço e de uma região. Normalmente,
Exato.
quando se lê, mais parece uma pagela do que propriamente um trabalho com algum
Exato,
interesse.
sem desmerecer a
É
obra
claro.
que a família Ferreira fez e que é visível ainda hoje em Ribadavia, embora em muitos casos, algumas situações em que a ruína já acabou com algumas dessas construções, sem desmerecer essa obra, e acho que o livro retrata isso, eu busquei foi realmente ir ao encontro das pessoas, buscar, portanto, apanhar delas aquilo que eu considerei relevante, e por isso é que muitas dessas figuras que são faladas são muito próximas da realidade, sendo até alguns factos verdadeiramente reais, não é? Histórias que eu vi e que depois trabalhei à minha maneira para lhes dar uma outra configuração.
Mas tem aqui um livro, deixe-me dizer-lhe, de uma figura, de uma pessoa que é o professor Virgílio Borges Pereira. Que é um excelente livro, este Ao Cair do Pano, que cita aqui
Exato.
na sua biografia, que
Na biografia, exatamente, exato, exato.
o Virgílio é um excelente sociólogo e deve ser um excelente trabalho de leitura obrigatória, digo eu. Quer dizer, conhecendo e quem é e o que fez e a que está ligado, provavelmente deve ser um trabalho fundamental para se conhecer um pouco. Dentro da metodologia da investigação em ciências sociais, um trabalho que merece a pena ler,
Sim,
provavelmente.
sem dúvida. As condições de trabalho em que as pessoas viviam e o livro Ao Cair do Pano exemplificam a própria reação das pessoas, digamos, pelas dificuldades que sentiam no trabalho. Temos de ver que passamos de pessoas que fazem um trabalho completamente individual, ou que só é um trabalho coletivo praticamente na altura das sementeiras e das colheitas, não é? Para um tipo de trabalho onde as pessoas trabalham realmente coletivamente, embora cada uma agarrada ao seu diário, mas são obrigadas a uma vivência diária coletiva que não tinha nada a ver, ou muito pouco a ver, com a vida que tinham anteriormente. Isso provoca reações que, efetivamente, o livro Ao Cair do Pano, ou então o grande livro que, portanto, a Adrave
Ah, sim.
publicou, Património e Indústria, do
Sim.
Valdo Ave, que são livros mandatórios para quem, digamos, em termos de consulta, para quem pretende
Pois
conhecer
pois.
um pouco o que era a vivência dentro dos portões das fábricas, não é? E necessariamente a vivência na aldeia, porque isso transforma as pessoas, quer se queira, quer não. Portanto, as figuras que eu escolhi, tentei através delas dar uma ideia do que era uma outra vida e verdadeiramente a vida do povo, que não só a vida, digamos, da família que deu origem às várias fábricas que existiram na aldeia e que hoje, infelizmente, estão completamente paradas. O epílogo do livro, e isto liga-se um pouco a uma das últimas perguntas. O epílogo do livro, de certa maneira, espelha o que é a minha visão da aldeia neste momento.
Pois,
Não é uma visão muito otimista. Acho que a aldeia neste momento vive uma certa apatia, e por isso é que digo que, tal qual como as fábricas em ruína, destelhadas, o povo me parece desmotivado, A última grande luta em que a aldeia se viu envolvida foi contra uma estação de tratamento de resíduos sólidos que implantaram, abusivamente implantaram, na única quinta arborizada praticamente que a aldeia tinha. O povo chama-lhe ainda hoje a lixeira. Foi a última luta em que o povo se envolveu. Aquele caráter combativo que a aldeia tinha, quero crer que se perdeu bastante. Não sei, pronto, à semelhança das fábricas que hoje estão completamente caídas e em ruína, não digo que o povo esteja, mas não o vejo realmente com a vontade de luta e de combatividade com que eu via nos velhos tempos. Espero que isso não seja um saudosismo bacoco de minha parte, mas confesso que não tenho uma visão muito agradável. Pronto.
Faz-me lembrar um pouco quando se olha para que é aquilo que mais parece, ou pelo menos mais passa nas televisões, a fábrica do Conde do Rio Vizela, que está completamente em ruínas, e apesar de...
É um outro exemplo, exatamente.
Que era o exemplo que eu tenho de ver, e de, pelo menos ultimamente. E a questão era um bocado essa. Ou, por outra, aquele penúltimo tópico da nossa conversa é um pouco este. O que se nota aqui é, no seu livro, por um lado, essa estrutura profunda, esta identidade destas gentes, mantém-se, ou pelo menos este lado mais camaleónico e osmótico da modernidade faz que estas pessoas e estas gentes, estes locais geográficos, espaços com marcas que se percebiam há 30 anos ou há 20, muito próprios, hoje se perderam ou estão diluídos nisto que é o fascínio da velocidade do século XXI, isto por um lado. Depois, por outro lado, percebemos que o narrador deste livro também, ou por outra, à linha B, há uma espécie de intervenção ou vivência cívica, pelo menos no epílogo com o 25 de Abril, que se perde, pelo menos parece-me que é uma zona ou um tempo, uma marca de fronteira para um outro tempo, esse empenhamento que referiu ainda há pouco sobre o lado cívico e a manifestação das vontades das gentes e das pessoas perderam-se, provavelmente. E depois, o tópico C, o mais importante, o protagonista, o personagem, o narrador, que personagem não é, se quisermos, mas o narrador, também tem aqui um ritual de etapas da escola primária, o primeiro cigarro, a descoberta da libido. Vamos lá, todas essas etapas ultrapassadas, a única coisa que resta é, voltamos ao início da nossa conversa, o respeito pela memória familiar, pessoal, individual, de amizades, de tempos, de vivências. O que fica é um pouco um respeito que se olha, quer dizer, com certa saudade, mas também com um certo efeito encantatório, no sentido como o tempo passa, como se diz, o tempo passa tão depressa, e o que fica, depois de se escavar, de se tirar, voltamos à imagem de descascando a cebola, o que se fica é uma ternura e um carinho por um tempo que, de facto, passou constantemente e incessantemente, e já não mais não volta, não é? A não ser essa memória que nos fica.
Espero não ter carregado demasiado nas cores, porque não queria, digamos, que o livro ficasse, pronto, tivesse essas cores de uma saudade ou da saudade de um tempo que não voltará mais, necessariamente, não é? Ora bem, mas queria, antes, já agora ligando um bocadinho àquilo que falámos há bocadinho, ou que tinha acabado de falar, enquanto os outros livros que se publicaram sobre a aldeia endeusavam, de certa maneira, uma família, O Margem Esquerda, recorda, digamos, outras facetas que a aldeia e o povo da aldeia têm. E eu gostaria, para, de certa maneira, exemplificar isto um bocadinho mais e dar como ilustração a ideia de que Ribadave não é só a família Ferreira, mas são muitas outras pessoas, muitas outras famílias. A Câmara de Famalicão, na comemoração dos 25 anos do 25 de Abril, é curioso, fez um opúsculo que se chama Momentos de Resistência, e já se está a ver do que é que se trata, não é? Momentos de Resistência, portanto, ao Estado Novo e portanto, posteriormente ao marcelismo, em que destaca uma série de factos que se verificaram no Concelho de Famalicão. Uns são factos de índole cultural, outros serão factos mesmo de luta contra, portanto, contra o luta antifascista, chamemos-lhe assim. E então refere algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, a conquista do Sindicato dos Escritórios de Braga, portanto, Sindicato Distrital, por uma lista de oposição em 66. Depois, em 71, uma lista de oposição ao Sindicato Têxtil de Delães, portanto, Paredes Meias com Ribadave, para as eleições de 71-73. Depois, em 73, a conquista do Sindicato Têxtil de Guimarães. Uma lista para as eleições da Junta de Freguesia, também em 71. Depois, a criação de uma cooperativa de consumo que abastecia, na altura, 200 pessoas, e 200 famílias, e tudo isto com uma casa que foi erguida ou reconstruída, tudo com trabalho voluntário. Depois, por último, a criação de uma livraria, de uma das livrarias importantes de Famalicão, que é a Livraria Júlio Brandão. Ora bem, e eu reservo para o fim, portanto, o elo de toda esta cadeia.
Pois,
É que em
mas o que eu lhe ia
todos
dizer
estes
é que,
tempos.
independentemente daqueles retratos que vai fazendo, quem ler atentamente ou quem lê atentamente este seu livro percebe que há aqui uma personagem que vai sobressair, se eu li bem de seu nome,
E Manuel,
Emanuel.
possivelmente.
Emanuel, exatamente.
Exato. Pronto. De todos estes eventos que eu
Esta
referi, o
personagem
elo
quase que
comum
parece
é
que
que em
faz a
todos
ponte.
estes eventos, e poucas freguesias, poucas aldeias do concelho se podem ufanar disso, estão com papel de realce e de muito destaque pessoas de Ribadave. Portanto, algo germinou com a instalação de indústria, pronto, com toda a problemática que a instalação da indústria, portanto, obriga a que as coisas, aconteçam, algo germinou para que em todos estes eventos, como disse, uns de índole cultural, outros mesmo já de luta, luta
Percebo.
séria, estivessem com papel de muito destaque pessoas de Ribadave. O que quer dizer que Ribadave não é só, como se diz no livro, a família Ferreira,
Sim.
mas são as milhentas famílias,
Claro,
eu algumas
percebo.
menciono-as aqui expressamente, que criam, a aldeia e que formam o seu corpo e o seu espírito.
Pois, e passam, quem lê atentamente este seu livro percebe que aquilo que são, vamos lá, o capitão da indústria, os chefes, os barões industriais, têm aqui um lugar, se quisermos, terciário ou secundário, não é propriamente os personagens onde este seu livro, está ancorado. Pelo contrário, é a família, é os amigos, é os locais, é o cemitério, é o adro da
Exatamente.
igreja, é a escola primária. Portanto, o que aqui está é uma mescla, mas é uma mescla cromática, vívida, um turbilhão de personagens em movimento, mas parece um filme, do neorrealismo italiano, quer dizer, ladrões de
Sim,
bicicletas ou algo assim
possivelmente
parecido.
algumas dessas páginas fazem-nos lembrar muito desses filmes, sim. Na sua crueza, no seu realismo, Sem dúvida nenhuma. Não sei se os tratei de forma muito subjetiva, mas era assim que os via, que os vejo ainda hoje, sem dúvida, não é? E o mesmo digo em relação a muitas dessas personagens, umas que conheci pessoalmente, com quem convivi, outras de quem me foram relatadas situações e histórias, pronto, que enriquecem a vivência de uma aldeia, de uma freguesia, de uma povoação.
Uhum. Uma coisa só mesmo para terminar esta nossa conversa é: até que ponto é que a aldeia e a família, ou a aldeia e as famílias, ou as famílias são a aldeia, como é que se nota a passagem do tempo naquilo que é a agregação, ou a desagregação, ou a afirmação dessa realidade que chama a família individual, a família pessoal, mas depois a família grande, a aldeia grande, como é que isso se foi, vamos lá, juntando, amalgamando ao longo dos tempos, até hoje, chegar aos dias de hoje, 2021, século XXI, e a família ter um caráter simbólico em termos residuais? Isso não é por aí que o cimento desta gente se manifesta, ou pelo menos se foi juntando para caldear as peças e as pedras desta região.
Pronto, como disse há bocado, não é com muito otimismo que eu vejo hoje a aldeia, confesso. O epílogo suponho que retrata isso de certa maneira.
Sim, sim, sim.
E isso nas suas várias vertentes, a nível arquitetónico, inclusive. Pronto, não é realmente com muito otimismo que eu vejo. Parece-me que a aldeia viveu já melhores tempos, que a dinâmica que tinha se perdeu com o passamento de muitos personagens que estão aí retratados, uhum, e que inclusive tiveram papel de destaque nestes eventos que eu acabei de mencionar. Não é, portanto, de uma forma muito agradável, diria até com alguma desesperança, que eu vejo o futuro da aldeia. Alguma coisa se desagregou, alguma coisa se rompeu, como eu diria, parece.
Pois, porque diz que as máquinas destruíram as árvores da aldeia, o largo da aldeia deixou de ser.
Sim, exatamente.
Deixou de ser, deixe-me citar. O largo da aldeia deixou de ser.
Sim, caiu a Carvalheira. A Carvalheira, que era como um símbolo de união, ainda que fosse união de escárnio e maldizer, que era, pois, como, digamos, um símbolo de união.
Deixou o largo de ser o centro da aldeia.
Exatamente.
O largo é um espaço, exatamente, mudo, portanto, recorrentemente aparece isto como um cinzentismo, uma realidade plana, em que a diversidade já não existe, ou a identidade, não, se quisermos.
Exatamente. A diversidade e a dinâmica, a animosidade que havia. E
depois diz aqui, abateram.
E que inclusive, portanto,
as tílias, as árvores.
Para o pós-25 de Abril, concretamente antes, havia uma dinâmica que continuou pós-25 de Abril, como disse, mas que hoje acho que não se verifica. Parece que realmente derruídas as fábricas, se derruiu também de certa maneira o espírito e o íntimo das pessoas.
Pois, pois.
Não é?
Mas aqui, não
e
havendo,
claramente, em termos de dinâmica, as coisas que resistem são muito poucas, pelo que me parece.
Diz aqui, e o exemplo
não
maior.
Não queria que isto fosse uma visão muito, sim, derrotista, sim, mas é efetivamente a reflexão que faço sobre aquilo que observo.
E aquilo que exemplifica isto melhor e poderoso é: macróbias viram nascer meia aldeia, os troncos grossos, nudosos, raiz funda. Era a imagem de um povo que se finca à terra-mãe. Não havendo tempestades que as derrubassem, conluiaram-se contra elas, abateram-nas, As tílias, as árvores que melhor definem a aldeia, e vai, os plátanos já não derramam perfumes. Uhum. Portanto, tudo isto caiu, tudo isto foi destruído, tudo isto foi cortado, ao fim e ao resto. Em síntese, esta imagem da força, da vitalidade da natureza caiu ou foi derrubada e o lado...
No silêncio dos gabinetes.
Exatamente. É um pouco isto.
Exatamente, é um pouco essa imagem. Os próprios plátanos que ainda resistem. Uhum. A imagem, digamos, quem vinha de Famalicão e entrava na aldeia, a imagem que tinha era realmente uma grande fileira de tílias, macróbias, como isso se diz, não é? Que não só enchiam de sombra, mas davam um aspecto característico. Doentes ou não, velhas ou não, o que é facto é que as deitaram abaixo quase no segredo dos gabinetes. Uhum. Traçaram-lhes o destino no segredo dos gabinetes.
Dos burocratas.
Os que resistem.
Os burocratas.
O que resiste ainda, que é a avenida, que são os plátanos, a avenida dos plátanos, mesmo eles se veem um pouco ameaçados em vista do que aconteceu às tílias. Uhum. Pronto, é um pouco traçar uma imagem... do que é a aldeia em si, em que as coisas vão caindo, vai caindo o ânimo, vai-se derrotando o espírito, e a aldeia hoje não me parece, como eu dizia, e já o disse mais que uma vez, não me parece com a animosidade, sem nenhum aspecto pejorativo, que tinha nos velhos tempos.
E assim que fechamos mais uma edição de Livros com Rumo, voltamos a acolher Abílio Machado, desta feita a propósito de Margem Esquerda, uma autoedição do ano passado. Nós regressamos na próxima semana, contamos consigo, tenha uma boa noite.